Peregrinação, de Fernão Mendes Pinto, numa adaptação de Aquilino Ribeiro. 12º e último capítulo. O Estúdio Raposa apresentou durante 11 capítulos uma versão reduzida da Peregrinação, de Fernão Mendes Pinto, de autoria de Aquilino Ribeiro. Aquilino fê-lo a pedido de Sá da Costa, o famoso editor, num projeto de divulgação de obras famosas, entre as quais as viagens de Gulliver, a Eneida, a História Trágico-Marítima, a Odisseia e os Lusíadas. Estas obras foram recentemente reeditadas pelo Expresso. Aquilino Ribeiro não se limitou a proceder à adaptação. Escreveu um texto sobre Fernão Mendes Pinto, trabalho que vamos ouvir de seguida. Com menos de 30 anos, partiu Fernão Mendes Pinto para a Índia e quase um quarto de século levou pelo Oriente, baldeado de terra em terra, graças ao gênio aventureiro, alternativamente rico e pobre, místico e gozador, sem camisa e estadiando as maiores pompas. Durante esse transcurso, devassou, pode dizer-se, a parte mais recôndita do grande e misterioso continente, de que fala com pessoal conhecimento. Poucos rios há, com efeito, em que o seu junco de pirata ou a sua fusta de comerciante não tenha entrado, poucos golfos em que não naufragasse, os bazares importantes do litoral indiano ou malaio, correu-os de algemas nos pulsos, escravo em asta. Os homens da sua época, cortados em roble, de alma tão robusta como o corpo, coraçados ainda pela ambição, tinham os 7 fôlegos do gato. Mendes Pinto foi destes, em alto relevo, suas virtudes e vícios, para não fugir à lei das figuras do Renascimento. Que não era qualquer, tanto na cultura como no trato, em contra do que certos biógrafos se comprazem em notar, ressalta das embaixadas que lhe confiam, mal desembarca em Dio. Sucessivamente, vê-lo-emos enviado aos reisetes de Samatra, que se guerreiam como cães, a terras do Preste João, a Patan, negociar o resgate de cativos portugueses. E bem a sua primeira atividade, de que dá difusa conta, o de agente diplomático. Nessa fase, tudo gira à roda da sua pessoa. É o centro dos acontecimentos. Eu. Subitamente, desloca-se o fulcro. Passa a sê-lo um entremetido que rompe, não se distingue bem de que alçapão, e se chama António de Faria. Com esta personagem delineada à água forte nos grandes lances, surpreendida a espaços na vida subjetiva, empolgante como os semideuses de Homero, e na mesma, de descomunal estatura, intercala-se no livro a epopeia. Mendes Pinto descreve-lhe a gesta sem mudar de tom, com simplicidade, diríamos, familiar, e no silêncio de nós mesmos, para quem lê é como quem escuta. Ouve-se um Eneias, um Xenofonte, narrando. Não é bem o Aedo a contar as belas andanças do herói. É o herói de si próprio. Para melhor ser de carne viva, nem as pequenas misérias lhe esconde. Ante este, o Mendes Pinto, plenipotenciário do primeiro ciclo, some-se por completo. Astro novo, à sua volta tudo gravita. No discurso empregará a primeira pessoa do plural como testemunha que tem a peito abstrair de si sem deixar de dizer que esteve presente na ação. Mas há cutiladas, há naufrágios, há despojos a repartir, embaixadas a desempenhar, e o eu teimoso, necessário, inevitável de uma moralista continua em eclipse total. Em dada altura, toda a gente de António Faria está ferida e encurralada nos chapitéus da popa pelo inimigo. E não fala das feridas próprias. Toda a fazenda se vai no naufrágio, e ele, tão prolixo de outras vezes nesta matéria, não alude sequer ao que perdeu. Como se explicam tais omissões? Imaginamos que Mendes Pinto e António Faria são uma e a mesma pessoa. Mendes Pinto teve pejo de se exibir, antigo capitão de corsários, e pôs a máscara. Embora o seu vulto seja dos mais avantajados da ilídia portuguesa, falta-lhe, para a sagração, bandeira de pátria. Sentindo, dissimulou-se. O inglês Donald Ferguson, no opúsculo Letters from Portuguese Captives in Canton, é de parecer que António de Faria não passa de pura invenção de Fernão Mendes Pinto. Pois alguém mais fala da personagem? Responde-lhe Brito Rebelo, publicando uma carta de Pedro de Faria, capitão de Malaca, dirigida a Dom Manuel, em que lhe aponta como dignos da sua mercê, entre outros, nomeadamente o seu parente João de Faria, a António de Faria. Fica identificado, graças a esta menção assim restrita, sem uma palavra mais, o António de Faria de Sousa, da peregrinação, que se inculca parente do capitão de Malaca? Por outros termos, fica autenticada a existência do vencedor de Corja a 100? Para nós, tomar um pseudónimo ou homonímia, neste caso, quando se supõe ter a pessoa desaparecida da cena sem deixar rasto, é o mesmo quanto ao processo psicológico de quem conta a sua vida. Os autores que tratam do Oriente não mencionam António de Faria, sendo certo que também não mencionam Mendes Pinto. Citam, porém, com frequência, Pero de Faria, capitão da Fortaleza de Malaca, que envia Mendes Pinto a Patane, e é seu parente, se não é que este se arroga indevidamente do parentesco, que na mesma conjuntura despacha a Patane, o pretenso António de Faria, com fazenda e embaixada, tido não menos como seu parente. Peregrinação, capítulos 32 e 36. Esta simultaneidade de identidade de missões fornecem-nos a primeira premissa. A segunda está na circunstância do inimigo de Corja a 100, que pilha o que topa no seu caminho. Assenta mister de corso, organiza o saque dos mausoléus imperiais, se colocar à margem da lei moral, e a peregrinação não ser um confessionário. Entre o soldado que milita a bordo do navio pirata e o capitão, há a sua diferença de responsabilidade. Mendes Pinto julgaria ter-se limpo, deste modo, do label maior. A aventura de correr na Ásia, e para lá da linha, a moral era outra, sem dúvida. Mas compreende-se que o vizinho do Pargal, com mira na tença do rei, para a qual, pobre e decrépito, vinha habilitado com folha de serviços lavrada pelo governador de Goa, compreende-se que temesse incorrer no desagrado dos governantes e se tenha encoberto com o nome suposto ou doutrem. Observemos que, irradiado da companhia de Jesus, os padres, que dantes lhe chamavam caríssimo companheiro e irmão, e haviam fechado os olhos ao homem tão metido em bens temporais, não só lhe cortavam agora o nome nos registros da propaganda, como deviam advertir Urbi et Orbi do seu procedimento. Voltou à Índia com o padre Nunes e, como não pudesse ficar aí honrosamente, depois de um procedimento temerário, equipé, que o fazia apontar a dedo, seguiu logo para Portugal. Assim se exprime Charlevoix, citado por Cristóvão Aires. Que equipe! Ora, pergunta-se, tudo isto, a expectativa do favor real, a animosidade dos jesuítas, o movimento desfavorável da opinião, não era para o atemorizar de vir ao proscénio, lavado no sangue da verdade, é que é homo? Sucede, para mais, que António de Faria desaparece não menos misteriosamente do que aparece. Sendo quase meia-noite, ouvimos na panoura de António de Faria a grita angustiada «Senhor Deus, misericórdia!». Acudindo nós com igual brado, ninguém respondeu à flor do mar. Dois dias andados, contam os mortos cuspidos à praia e sepultam-nos. De António de Faria não se fala, não se dá razão do seu cadáver. A descrição remata sem uma saudade, uma palavra de adeus ou de ternura, para o homem valoroso. Compreende-se esta sequidão do cronista, tão prolixo de ordinário com o cabecilha? Dali em diante, os sucessos gravitam de novo em torno de Mendes Pinto. Ressurge o eu. Já não há mais pirataria ou latrocínios organizados. O que perpassa através da peregrinação é a cor, os costumes, a vida convulsa do formigueiro asiático. Conduzem-no preso a Nanquim e daí a Pequim, e ele observa, observa e conta. Os tártaros livraram-no de trabalhos forçados. É dos primeiros europeus que põe os pés no Japão. É descobridor. Vai de reino em reino através da terra assombrada. Enriquece a ponto que o padre Belchior escreve: tantas riquezas lhe dava a fortuna que o julgavam por bem-aventurado. Empresta dinheiro a São Francisco Xavier. As pensas suas edifica-se naquelas partes uma igreja e a casa dos jesuítas. Professa na companhia e em proveito dela despoja-se de tudo o que granjeou. Irrelevado dos votos, e o nome dele figura à cabeça do rol dos expulsos. Porquê? Ao cabo de 20 e tal anos da mais maravilhosa aventura, regressa indigente a Portugal, obtendo ao fim da vida, a título de serviços prestados, uma tença que a morte lhe tolhe de encetar, 2 moios de trigo anuais, pagos pelo almoxarife de Almada. Faleceu em 1585, e a peregrinação veio apenas a lume em 1614, mutilada, diz-se, e certas razões parece que o confirmam. O livro está, em verdade, com o olhar de clareiras inexplicáveis. Partes que poderíamos chamar circunstanciais da vida de Mendes Pinto quedam envoltas em sombra. Porque abandonou, fugindo como quem via a morte diante dos olhos, a casa daquela senhora elevada em fidalguia, para a qual viera adolescente ainda a servir. Porque foi irradiado da companhia de Jesus, havendo-se despido de todos os bens em benefício dela e em obras de misericórdia, merecendo estas palavras do padre Aires: a muitos escravos que tinha, forrou, mandando-lhes que daqui em diante apenas conhecessem a Deus por Senhor. O nome de António de Faria é em verdade uma venda contra o ferrete? Era judeu marrano? Não se sabe. Nunca se virá, porventura, a averiguar. O certo era ser um magnífico e denodado homem, representativo, com poucos, de um Portugal que findou. Cruz Quebrada, dezembro de 1933. Acabamos de ouvir o último capítulo da Peregrinação, de Fernão Mendes Pinto, numa adaptação de Aquilino Ribeiro, editada pela Sada Costa e recentemente reeditada pelo Expresso.